Você notou a falta de alguém aí do seu lado hoje ou na igreja? Ore por essa pessoa agora. Ore. Oi? Nurdinha. Com certeza, como 90% das pessoas sentam nos mesmos bancos, se você olhar do seu lado, você já vai sentir a falta de alguém, possivelmente. Se não, você olha no banco atrás, na frente, você vai lembrar. Então, 30 segundos. Ore por essa pessoa que você agora acaba de sentir a falta dela. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a tua palavra, será lida. Abra o nosso entendimento, o nosso coração. Nós reconhecemos que precisamos do teu Espírito para entender as coisas de Deus e nós queremos nesta manhã entendê-las. Senhor Deus, fala conosco, nos dá atenção. Mantenha a nossa mente atenta à tua voz e que seja o Senhor mesmo nos fortalecendo, nos levando para maior adoração e louvor a ti, gratidão. Tira, Deus, qualquer ansiedade, preocupação e que estejamos não apenas fisicamente presentes, mas de alma, de espírito voltados para o Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, versículos 29, 30 e 31. Nós temos aqui um resumo do mandamento de Deus para você e para mim. Marcos capítulo 12, versículo 29. Nós temos aqui palavras do próprio Senhor Jesus, que responde à pergunta do final do 28, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. Ouve você que está aí sentado no banco. Ouça. Deus é o único Senhor. Só existe um. E o que devemos fazer com esse único Deus, esse único Senhor? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos esse segundo, um novo, lá em João 13, para que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas eu quero ficar na primeira parte. Você já tem Deus como único Deus na sua vida? Como Senhor? Quero crer que sim. E Ele exige e pede alguma coisa de você e de mim. Amá-lo de uma determinada forma. De todo o coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. E de toda a tua força. O que significa isso? Na totalidade do seu coração. Na totalidade da sua alma, na totalidade do seu entendimento, na totalidade da sua força. Em outras palavras, amar a Deus com todo o teu ser, com as tuas vontades internas, com as tuas emoções também, com os teus sentimentos, com o teu intelecto, com o teu corpo. Todas as áreas que compõem a sua vida, tem que estar voltadas para amar esse Deus. Você completo, amando a esse único Deus. E como Jesus definiu o amor a Ele? João nos dá vários versículos. Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Ouve, ó Israel! Se você ouvir a palavra de Deus, você vai conseguir amá-lo se você praticar o que você está ouvindo dele. Está claro? A linguagem de amor, segundo Deus, é você ouvi-lo e praticar o que ele fala. Eu sou pai. E eu me sinto honrado quando eu dou uma ordem para os meus filhos, ou digo a eles alguma coisa e eles correspondem com aquilo. Talvez uma das grandes satisfações de um pai e de uma mãe é quando ele é ouvido pelos filhos e atendido. Uma sensação de, puxa, ele está me respeitando, está considerando, está reconhecendo a autoridade, reconhecendo que é uma palavra boa, que é alguma coisa para o bem dele. Você tem amado a Deus naquilo que você já conhece da palavra de Deus? Você tem guardado esses mandamentos? Ou tem amado do seu jeito? A gente rapidamente ama do nosso jeito. E a gente pode estar achando que estamos amando, mas podemos estar distantes desse padrão de amor que Deus pede. Todo o seu ser está envolvido na segunda, na terça, na quarta, para amar esse teu Deus. Eu não tenho dúvidas que ele já é o teu Deus. Ele é o meu Deus. Mas ele quer de todo o coração, toda a alma, lá do ser interior, envolvendo o seu, sua inteligência, o seu corpo, tudo para amar a Deus. É um padrão elevado, mas é satisfatório. Como é gostoso quando a sua vida toda, 24 horas por dia, está voltada para amar esse Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos. Cuidado com o discurso por aí, que é difícil viver a vida cristã. Tem um custo, sim, tem um preço, mas os benefícios são incalculáveis e são tão bons que eu desafio você me trazer alguém aqui que vive a palavra de Deus e se arrepende do que acontece ao amar esse Deus desse jeito. Pode trazer. Ninguém que ama esse Deus dessa forma se arrepende. A vida para os incrédulos ou para qualquer outro é difícil do mesmo jeito. Pior ainda porque não tem os benefícios das promessas que Deus tem para aqueles que o amam. Quantas promessas para os que o amam, não para todos os filhos. Para aqueles que o amam, para aqueles que temem, são beneficiados especialmente com paz, com alegria, com mais esperança, com valores que não são materiais, mas são valores que ninguém pode roubar e que dão segurança, que dão um estado assim de estou no céu. E é isso mesmo. O crente está sentado nos lugares celestiais, junto de Cristo. Por isso Colossenses diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. A quantos metros do chão você está? Ou a quantos metros do céu você está? Nessa escala da terra até o céu, onde é que você anda amando esse Deus? Você está ainda amando aqui da terra? Ou você está amando ali sentado nos lugares celestiais? Deus pede para que nós avaliemos. Onde está esse nosso amor? Depois continua o texto dizendo, não só pensai, mas buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Essa semana, orando, pensando na mensagem de hoje, terminamos Judas. Não tem ainda nenhuma outra sequência prevista. Mas no caminho de um irmão, que inclusive nem está conosco hoje, onde eu faço um discipulado, me vieram alguns pensamentos e algumas histórias. E por isso do tema de hoje, o que é que te empolga? O que é que te move? O que é que te faz levantar da cama? O que é que te impulsiona? Qual a mola propulsora da sua vida? O que é que te faz vibrar? O que é que te dá adrenalina? O que é que te tira daquele estado de leniência, de comodismo, o que é o seu maior tesouro na sua vida que faz você agir como você age? E aí me passaram algumas cenas, como por exemplo o Carlos e o João, nomes fictícios, história fictícia, mas para ilustrar e para nos ajudar no entendimento. O Carlos liga para o João: João, tem um jogo de futebol sensacional amanhã de manhã, 6:30, eu vou te pegar aí, 7:30 a gente tem que estar em Guarulhos, um jogo de futebol fantástico. Claro que o João e o Carlos gostam de futebol, são crentes. E o João, na hora, tô nessa, pode me pegar. Tô cansado, mas não vou nem dormir. Vou nesse jogo de futebol, custe o que custar. E o seu trabalho? Ah, eu falo com o meu chefe, faço uma hora extra no final do dia, sábado de manhã, eu compenso, mas eu não quero perder. Fechado. Vai lá o Carlos, pega o João e vão jogar futebol. Alguns dias depois, esse mesmo João recebe uma outra ligação de um outro irmão em Cristo. João, vai ter um congresso sábado na minha igreja, na nossa igreja. Fantástico, palestrantes que possivelmente não vão voltar mais. Um programa imperdível. Você que tem aí facilidade de comunicação, é o congresso para você. A gente vai aprender uma ferramenta evangelística fabulosa, você jamais vai se esquecer, baratinho, e vou aí passar e te pegar. Ah, Carlos, eu estou cansado, semana foi puxada, foi difícil, e tem uma festa à noite também, então vai ficar para uma próxima. E Carlos diz a ele, preguiçoso: você não vai participar? Não. Então você vai perder. Um casal, crente, marido chega mais cedo em casa, esposa até fica assustada. Já? Foi despedido? O que aconteceu? Não, vim para nós sairmos. Nós vamos sair hoje à noite. Esposa toda feliz, toda alegre, toda contente. Que legal! Onde é que você vai me levar? É um programa especial, você vai ver. Ai, que legal, não importa onde a gente for, meu querido, só de estar com você, mesmo que a gente ficar dentro do carro 2 horas, só o caminho de ir e volta para mim é suficiente, só estar com você já é maravilhoso. Então o marido diz, então vai se trocar. E ela insiste, mas me fala para saber que tipo de roupa. Ele diz, eu vou te levar para a reunião de oração quinta-feira. Que era quinta-feira? Ah, que chato. Pensei que fosse outra coisa. Ficam em casa, assistindo novela, vão dormir às 23:30, depois dos irmãos que estiveram na reunião de oração, e nem oraram e nem tiveram comunhão com os irmãos. Tem várias histórias aqui que passaram na minha mente. Duas senhoras, comprei um ingresso pro Cirque du Soleil. É uma sessão que vai ser de madrugada, 1 hora da manhã, e o preço é mais em conta, R$250. E a Vera e a Mariana compram esse ingresso e vão nesse espetáculo. Alguns dias depois, as filhas conversam com suas mães, elas querem ir para o Hopi Hari. Mas filha, morreu a menina faz dias atrás aí. Mãe, é o momento mais seguro, porque todos os brinquedos foram revisados. É a hora. Mas é tão caro, filho. Você sabe que seu pai não está vendendo muito bem. E está difícil aqui em casa. Ah, mãe, mas deixa eu ir e tal. Ah, a gente dá um jeitinho, desconta no dízimo um pouquinho, nas ofertas, faz um empréstimo, entra no cheque especial, mas eu vou fazer um esforço. Mãe, mas eu preciso de R$300, porque eu quero pagar para minha amiga, os lanches lá são caros, e depois de muito insistir, a coisa se ajeita e eles vão. Mais alguns dias depois, uma amiga convida as duas para ir para o retiro radical. Ah, filha, esquece, a gente está sem dinheiro, é impossível, deixa mais para frente que a gente vai resolver isso num outro momento. Agora não dá, já tem muita dívida. Um pouquinho mais adiante, essas duas amigas são convidadas para um programa de madrugada para participar de uma vigília de oração. Sabe qual a desculpa? Madrugada é perigoso. É muito perigoso, eu não saio de noite. Mas você não saiu para o Circo do Soleil? É, mas é... Enfim, era só 2 horas, né? 3 horas. E tem várias outras, mas eu vou terminar por aqui. Tem os senhores também, tá? Não é só as senhoras, não. Tem os senhores convidando um ou outro para evangelizar. Vamos deixar para o ano que vem. Mas depois é convidado para uma palestra motivacional na empresa. Ah, isso eu vou, eu topo. Enfim. Historinhas. O que é que te impulsiona para ir adiante e para realizar um projeto ou outro projeto? O que te empolga mais, a narração bíblica, a história de José ou a história da novela da Globo ou qualquer outra novela? O que te traz mais paixão? São os livros do Harry Potter? Ou esse livro aqui do Deus amoroso, santo, cujas palavras jamais passarão? Onde é que você tem se deleitado? O que tem sido teu alimento? O que está aí no seu coração? Porque a gente sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Os nossos pés nos levam em função do que está no nosso coração. As nossas mãos nos fazem pegar e soltar em função do que está no nosso coração, dos nossos valores. O que você assiste, o que você vê, tem tudo a ver com o tesouro que está no seu coração, com as prioridades. O que é a tua empolgação maior? E você sabe qual é, qual deveria ser? Quem é que deve ser nosso maior tesouro? Pode falar em voz alta. Nosso Senhor. O nosso Senhor, que deveria ocupar 100% do nosso coração, do nosso ser. O Senhor e a sua palavra. O Senhor Deus, a pessoa do Senhor Jesus e a palavra dele é que deveria ser a sua e a minha mola propulsora para eu viver neste mundo. Aí eu pensei em quais seriam os inimigos a isso. Quais seriam os roubadores dessa nossa empolgação. E eu olhei para o primeiro, não vou listar todos, mas eu pensei em 2. E o primeiro, uma palavrinha que termina com issa e começa com pre. Já adivinharam? A preguiça. Eu não sou preguiçoso. Eu trabalho pra caramba. Não estou falando dessa preguiça. Preguiça é demora ou lentidão em fazer qualquer coisa, moleza, indolência, morosidade, negligência, apatia, descuido, ociosidade. Tudo isso é preguiça. E também pouca disposição para o trabalho, ou aversão ao trabalho. Se você quer aprender um pouco de português, para mim são palavras novas. Mandrião. Mandrião é um preguiçoso. Ou mandriona é um preguiçoso. Madraço também. Não é padrasto, é madraço. Madraço também é preguiçoso. É indolente. Tá? Então, mandrião ou mandriona e madraço também são sinônimos de preguiçoso. Abra lá sua Bíblia em Provérbios 26. Provérbios 26, versículo 13. Provérbios 26, versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. Sabe o que é isso? Eu não vou sair de casa porque o perigo está lá fora, senão me pega. Está dando desculpas. para não fazer o que ele deveria fazer. É o sujeito que diz, ah, de noite eu não saia, que é muito perigoso. Mas para ir nas festas e sair e viajar à noite não é mais um problema. É o preguiçoso que consegue se justificar a ele e dar desculpas para os outros. Capítulo 22. 22, 13. Ele não apenas considera que há algum problema, se ele fizer tal coisa, mas ele já antecipa já a desgraça. 22, 13. Diz o preguiçoso, engraçado que é o mesmo versículo, né? Diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Não dá para eu participar desses eventos, ou de eu evangelizar meus amigos no serviço, não vou pagar mico, vou morrer e... Olha, é muito difícil. Isso não é para mim. Provérbios 26, versículo 16. E aí, esse preguiçoso é interessante porque ele está convicto. Ele, não é que ele está inventando historinha e está rindo depois. Consegui enganá-lo. O triste é isso. 26, 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. O que significa isso? Ele está completamente convicto de que aquilo que ele está fazendo e decidindo é mil vezes melhor, não, sete vezes melhor do que a opinião desses sete. Ele está cegado, a preguiça cega. Cega crente e perde a dimensão do propósito de Deus, da glória de Deus, do amar a Deus, todo o coração. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, formigas, um povo sem força. Todavia no verão preparam a sua comida. Você está se preparando para o projeto que Deus tem para a sua vida, que vai continuar, não é só aqui. Você está investindo naquilo que vai permanecer, naquilo que é eterno. No final, nós vamos ter Deus na nossa frente, Senhor Jesus, e a sua palavra que não vai passar. Mais absolutamente nada. E os irmãos que também subirem no céu. Quais são as desculpas que nós damos? Se válidas ou não, tem que passar pelo crivo de Deus. Não é o seu, porque o nosso a gente já viu que a gente se engana. Então não é o que é equilibrado para você. Você tem orado antes de decidir? Ou para você, você só decide coisas que talvez tenham espaço, então vou colocar diante de Deus? Me ajudem, quais são as desculpas que a gente dá para não fazer aquilo que Deus pede? Não tenho tempo. Você tem 24 horas, eu também tenho as mesmas 24 horas. Até hoje não encontrei alguém que tivesse um dia de mais de 24 horas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, também viveu dias de 24 horas. Então, cuidado. Não diga que o outro tem mais tempo do que você. Isso não é verdade. Todos temos o mesmo tempo. Qual outra justificativa? Já tenho compromisso. Um almoço de família, temos e muitas outras coisas. Que mais? Cansaço. Estou cansado. Não tenho dinheiro. Estou cansado, estou velho. Já isso não é para mim. Como facilmente a gente se acha mais sábio do que sete homens respondendo de forma correta e boa? E isso, meus queridos, isso só Deus que trata isso. Só Deus que trata. E eu temo, e eu faço parte da igreja da nossa geração, que a igreja está perdendo esse foco do amor a Deus inteiramente. A igreja de Cristo está gastando tempo e horas e esforço e dinheiro com muita coisa que não vai dar resultado nenhum. Isso, meus queridos, é um encontro individual com Deus. Para realmente você investir a sua vida como aquele sacrifício agradável a Deus. Quando você entrega, que nem Paulo diz aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somente quando você se põe dizendo, olha, não vou mais inventar justificativas, eu continuar no meu calendário, na minha agenda, mas você se coloca para Ele poder te usar, aí você vai ver que o seu dia pode render mais do que está rendendo. E você vai, claro, vai ter que decidir, vai ter que escolher, vai ter que tomar posições, mas tenha em mente sempre a glória de Deus. O que, que vai trazer mais glória para Deus? Pergunte dessa forma. Esse compromisso ou aquele? E se você for sensível, Deus vai responder. Porque você vai ir tanto para um quanto para outro, para a glória de Deus. Aí você vai ser útil. Não importa se você não estiver em todas as atividades da igreja. Só citei alguns exemplos. Não é esse o foco. Mas o salmista dizia, outro bem não possuo senão a ti, somente. O bem maior tem que ser Deus e a glória de Deus. Mas o versículo 3 fala também, nos quais os santos, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que é na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Deus, amar a Deus, o maior bem, o maior tesouro. Mas os santos, para aquele salmista, era com os quais ele tinha prazer. Não era o tesouro dele, as pessoas. Deus era o tesouro, era o bem maior. Mas as pessoas, os irmãos em Cristo, a família de Deus, ele tinha prazer. E eu temo que a igreja está tendo mais prazer com amizades do mundo do que com as de dentro da igreja, com os filhos de Deus. Isso é errado. Isso é trocar as prioridades de Deus. Se você quer ser um filho de Deus, que ama a Deus, tem que amar o que Ele ama. Tem que seguir as prioridades que Ele tem como prioridade. Eu lembro há um ano, um e-mail, o Genivaldo deu um culto e falou, um dos pontos era, nós temos que gostar daquilo que Deus gosta. Nós temos que ter na nossa vida, os mesmos desejos que são os desejos de Deus. Se nós queremos nos parecer com Ele, tem que ser assim. O Filho de Deus vai desejar estar com os irmãos em Cristo em comunhão. Se você ouvir alguém dizer, não, eu vivo a minha vida cristã sozinho, errado, não é bíblico. Está pecando por não desejar estar em comunhão com os irmãos. Mas voltando à preguiça, que é pecado, tem que ser colocada diante de Deus. Cuidado para você não dizer de forma assim rápida, não sou preguiçoso. Esse aspecto da preguiça que se justifica de todas as suas ações. Cuidado, estão diante de Deus? Deus que te pediu para ir em determinado lugar? Ou você está indo porque faz parte já da vida? Cuidado, se Deus, e eu acredito que Ele tem um programa para a nossa vida e tem obras preparadas diariamente, então eu tenho que submeter a Ele. Se não, facilmente, eu entro na minha rotina, no meu projeto, nas minhas decisões, e estou passando distante desta glória de Deus e desse amor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. É muito fácil. É muito fácil viver um cristianismo a alguns metros do chão, mas muito longe do céu, onde Jesus mora, onde Cristo mora. Você já ficou decepcionado com você mesmo? De ter ficado empolgado com alguma coisa que depois você falou, nossa, perdi meu tempo? Quantas vezes? E quantas vezes estava no lugar certo na hora certa? Como é gostoso, não é? Que satisfação. Puxa, Deus preparou tudo. A outra coisa que, creio eu, é um roubador do entusiasmo com as coisas de Deus é a ansiedade. A ansiedade, fruto de problemas. E quem aqui não passa por problemas? Me ajudem. é uma morte, é um desemprego, é uma doença, é um filho longe, que dá trabalho. Que mais? Crise financeira, dinheiro, saúde, um exame médico. Isso tudo facilmente pode tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Frustrações. Você já ficou frustrado? Osteoporose. Depressão. Medo. Aqueles quatro do fundo já passaram medo? Já? Já? Pode ser um roubador da minha empolgação para com Deus e as coisas de Deus, não pode? Projetos. Projetos nossos. Ansiedade. Quando ela toma conta por causa desses problemas, ela tira Deus como sendo o maior bem, o maior tesouro. Destrona Deus. E tudo acaba girando em torno desse problema e da sua vida e tudo mais. E como é que a gente resolve isso? Para realmente poder viver como Deus quer, amando inteiramente. Porque o nosso coração fica dividido. Eu quero amar Deus, mas o meu coração está ocupado com o meu problema. O meu intelecto está ocupado com esse problema. A minha alma está sofrendo por causa dessa dificuldade. Aí eu estou dividido. Aí não estou mais inteiramente amando esse Deus e tendo prazer com os irmãos. Estou tendo prazer em dialogar com esse meu problema. Filipenses 4, texto conhecidíssimo, mas eu queria que você olhasse para ele como uma solução para quem sabe, se você perdeu essa empolgação com Deus, entender que aí está um segredo para você ter novamente essa vibração para com as coisas de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Queria que você ouvisse a leitura dele como se você nunca tivesse lido esse texto. Senão a gente cai no vício. Ah, já sei, blá, 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 e a paz de Deus, que você é todo entendimento, guardará os corações e a mente. Já sei. Não é isso. Tem riqueza aí dentro, e eu não quero parar no 7. Quero ir até o 9. Eu entendo que é um conjunto, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Já pensou aí numa coisa aí, alguma, que está te inquietando? Não andeis ansiosos por essa coisa. Em tudo, porém, mas esse meu problema também, em tudo sim, essa coisa alguma também, sejam conhecidas diante de Deus. Mas Deus não sabe? Claro que sabe. Você que precisa dele. Você que precisa perder, se livrar dessa ansiedade. Conte para ele. De que jeito? Torne conhecido diante de Deus as vossas petições. Torne isso num pedido. Deus, tem essa coisa alguma aí dentro de mim? Estou ansioso. Está me roubando a alegria da salvação, do meu entusiasmo para com o Senhor e as tuas coisas. Como é que você faz isso? Pela oração. Não é pedir para o outro orar, é você que tem que orar. Você ora e você suplica, oração e súplica, com ações de graça, com gratidão no seu coração. Tem muita coisa que tem para agradecer, não é só o problema. Tem muita coisa. O que você vai receber depois que você contou, tornou conhecido diante de Deus, orando, suplicando e dando graças? Porque Deus é Senhor disso tudo e da sua vida. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará teu coração e a tua mente. Para quê? Para você poder amar com o coração 100%. Com uma alma e com um entendimento, enfim, com tudo isso 100%, não dividido. Mas você não vai ficar vazio de pensamento. Você vai encher com alguma coisa. Que é o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quem que vocês personificariam aí que é justo, que é puro, que é amável, que é tudo verdadeiro, 100%? Jesus. A gente pode ver aí que o que tem que encher a sua mente, o seu coração, seus pensamentos, é a pessoa do Senhor Jesus e tudo que decorre dele. Você tira a ansiedade e preenche com a pessoa de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Versículo 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, toda a palavra de Deus, todos os exemplos, isso praticai, vivei, amai a Deus com aquilo que você já conhece da palavra de Deus. E qual que é a promessa? E o Deus da paz será convosco. Antes é a paz de Deus. Aqui é o próprio Deus da paz que vai estar com você. Tem muita gente que para na primeira parte. Ah, eu quero a paz de Deus, quero a paz de Deus, quero a paz, quero a paz, quero a paz. Só que não enche com a pessoa de Cristo. Então não vai ter esse Deus da paz com ele o tempo todo. Vai estar longe. E aí reincide na ansiedade, reincide na preocupação, no problema. E é um ciclo que não sai disso. Porque Deus quer que você enche o seu coração, a sua mente das coisas do Senhor. E aí isso vai te motivar, vai te levar a entender, a discernir onde você tem que estar. Em que hora, em que momento, falando o quê ou não falando. E esse Deus da paz vai ser convosco. Se a gente transformar isso numa equaçãozinha, pena que eu não coloquei aqui. Ansiedade mais petição mais gratidão, paz de Deus. Uma equaçãozinha, está ansioso? Pede, agradeça e a promessa, a paz de Deus. Segundo, você já está livre da ansiedade? Já está com a paz de Deus? Pensamento santo, viver santo, que é a prática, e a presença do Deus da paz vai estar com você. Deu para entender? Vamos terminar olhando para alguns exemplos, de forma bem rápida, alguns exemplos de homens que encontramos na palavra de Deus, que mostra onde estava o tesouro deles, qual que era a empolgação. Abraão criou Ló, sobrinho, fez tudo para aquele garoto. Aí sobe lá no monte e fala, Ló, escolhe o que você quer. E Ló olhou e falou, eu quero aquele, aquilo lá. Escolheu para si, diz o texto. Aí vai Abraão, não escolhe nada. Deus que escolhe por ele. Fala, Abraão, levanta os olhos, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, oriente, ocidente. Toda esta terra que vês, eu te daria a ti e a tua descendência. É melhor você ficar empolgado, correndo atrás do que você entende por melhor, ou esperar que venha das mãos de Deus. A história do garoto com o vovô, lembra? Vovô, pega o senhor as balas. Não, pode pegar, filho. Vai, mete a mão no pote lá, pega. Não, vovô, pega o senhor. Depois de tanto insistir, o vovô pegou lá as balas e deu para o garoto. Mas me fala, por quê? Que você não quis pegar? Vovô, porque as tuas mãos são maiores do que as minhas. Tem gente empolgada, correndo atrás de coisas para si. Empolgue-se. Deixa Deus te dar, que é mil vezes melhor. Porque Ele tem os recursos infinitos. Noé, que é um homem mais empolgado durante 120 anos, todo dia levantava e construía lá um pedacinho da arca. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 120 anos. Homem empolgado. Com o quê? Com a palavra de Deus. 120 anos ele não questionou a ordem de Deus e não caía uma gota de chuva. E nós somos capazes de ler uma semana e depois não tem tempo, não dá, é impossível. Onde está a nossa empolgação? Onde estão as nossas prioridades? Isso tudo é para mim também, não é só para vocês, não. empolgado com a palavra de Deus. Ele vibrava todo dia que acordava. Deus falou que ia mandar um juízo e pediu para construir uma arca. E vai lá ele todo dia batendo lá e empolgado com o trabalho para o Senhor. Moisés, que é um homem também empolgadíssimo, não com os prazeres deste mundo, com as mulheres que ele teria lá no, na corte lá do faraó, nem com as riquezas, nem com o palácio, mas porque ele estava mirando o palácio celestial, habitação eterna. E eu prefiro essa vergonha, esse opróbrio de Cristo, porque isso me traz maiores riquezas. E estava de olho no galardão, Hebreus nos fala. Ele estava de olho naquilo que permanece. Ele soube se empolgar com aquilo que permanece, aquilo que é duradouro. Josué, não me importa o que vocês vão decidir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vá na cola do seu amigo. Viva você para Deus e a sua família. Empolgue-se em servir a Deus. Não olhe para a torcida. Não olhe para o nosso mundo. Davi, Salmo 16, nós já lemos. Esses homens, vários salmistas escreveram, e ele, no Salmo 119, ou se não foi ele, o Senhor é a minha porção. Sabe o que significa isso? É aquela quantidade suficiente para aquele dia. Deus é suficiente para mim. É aquela porção que sacia, que completa, que satisfaz. Eu não preciso de mais nada. Salmo 84. Eu queria ter cantado hoje de manhã, mas não deu. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Um dia nos teus átrios vale mais que mil. Você vem aqui à casa de Deus ter comunhão com os irmãos, com essa sensação de que essas 2 horas valem mais do que, sei lá, 10, lá no seu trabalho, com o seu chefe, com seus amigos. Tem prazer estar com os notáveis, que são os filhos de Deus, não são os inteligentes do mundo, porque a sabedoria do mundo não vale nada para Deus. O rei Josias, isso vale a pena ler, 2 Reis 23, isso é lindo demais. Esse homem comprometido, realmente de coração, ele tinha entendido o que era coração, alma, entendimento. O rei Josias, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. 2 Reis 23, 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e de Jerusalém. Fez uma faxina completa para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes, 25, dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse amou a Deus, como Deus quis, segundo toda a lei de Moisés. Você tem amado a Deus com essa lei de Moisés, que explicada pelo Senhor Jesus, é traduzida como a lei de Cristo, como a lei moral. E depois dele, nunca se levantou outro igual. A Igreja de Cristo está carecendo desses exemplos de homens e mulheres que amam com essa intensidade. Você não quer ser um deles? Você não quer ser um deles? Você vai precisar rever a sua agenda. Daniel, empolgado em orar, quantas vezes por dia? 3 vezes! E olha, Daniel é um bom exemplo para dizer que não tem desculpa, porque ele era presidente. 1 dos 3 de todo o império de Dario, era Dario, né, na época dele, homem ocupado. Mas ele conseguia 3 vezes ao dia parar, orar de joelhos. Então, quando eu olho para ele, falo, não tem desculpa, posso trabalhar horrores. Se Daniel tinha tempo, e lá o trabalho não era de 8 horas por dia, nem de 9 horas, imagino que deviam ser umas 14 ou 15 por dia, está o nosso Daniel, deixando os seus afazeres. Olha o testemunho que é dado dele. Olha só o que é dito dele. O rei Dario pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Mesmo que ele ficava lá, quanto tempo? Orando, fora do expediente, fora do do seu trabalho. Dario via isso como uma coisa positiva. Quantas vezes nós temos medo de tomar posição, deixar uma Bíblia em cima da mesa no trabalho, porque sabe lá o que vão dizer, e a gente se acua. Paulo, quer um homem mais empolgado do que Paulo? E eu termino com aqueles dois discípulos de Emaús que estiveram andando com o Senhor Jesus. E depois que eles descobriram, um falou para o outro: nossa, como ardia o nosso coração quando ele falava aquelas palavras. Seu coração está ardendo pela presença de Jesus na sua vida, pela presença da palavra de Deus na sua vida. Senhor Deus, pedimos perdão por um coração, por uma mente, por uma alma, um entendimento parcial, não 100% dedicado ao Senhor e às Tuas coisas. Senhor Deus, visita esta nossa igreja, visita cada família aqui. Ó Senhor Deus, tira a preguiça de nós, confessamos, quão facilmente nos justificamos. Senhor Deus, dá-nos um olhar que para a Tua pessoa, que transforma aquilo que nós ouvimos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Senhor Deus, toma conta do nosso ser. Tu és o nosso bem maior, o nosso tesouro maior. Não há outro Deus além de Ti. Ajuda-nos, Deus, a Te amar. Queremos Te amar de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, toda a força. Deus, socorre-nos. E que, se tiver que mudar a nossa programação, a nossa agenda, dá-nos flexibilidade, Senhor Deus. Livra-nos do comodismo, da indiferença, da manutenção apenas de uma situação que nós chamamos de equilibrada, de saudável, de boa. Senhor Deus, faz uma reviravolta no nosso meio, para que haja realmente Deus em primeiro lugar, e um prazer de estar com os que creem nesse mesmo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dê a sua resposta a você, a Deus. Confesse. E sinaliza para que direção você quer ir. Enquanto eu chamo o presbítero Célio, um espírito de oração, vá se colocando diante dele e seja um instrumento também para empolgar outros nessa mesma direção.